Bom, o tema de hoje será, vocês já viram já nos posts, né? É o absoluto numa sociedade diluída. Né? A gente está vivendo um período de, como diz aquela novela, verdades secretas, verdades, meias verdades, verdade branca, pós-verdade, mas a verdade, verdade mesmo que é por nada, né? É só aparência de verdade. Então, o absoluto hoje, quando você fala assim, eu creio nisso, isso aí é muito, não é suficiente. A minha verdade é assim, já vi as pessoas falando? Essa é a sua verdade, a minha verdade é essa. Só que não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe a verdade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a sociedade de hoje... Hoje eu estava conversando no... Eu estava trabalhando, na realidade, e aí sentou em rodinho com o pessoal do serviço e começou a comentar lá sobre religião, e eu sentado no meu cantinho só escutando, né? Nem participei, fiquei na minha, porque ninguém me chamou, então eu fiquei na minha. Aí comecei a falar assim, eu não sou... Hoje nós temos participação no show da Sofia, ela vai participar. Pessoal, assim, eu já fui da Adventista, eu já fui da Metodista, eu já fui da Mesa Branca, eu já fui do Candomblé, eu já fui da Umbanda, eu já fui de todos. Aí a pessoa fala assim, e hoje, você está no que é? Não estou em nenhuma, porque nenhuma delas serviu para mim. Ele estava buscando... não se enquadrar na religião, ele quer que a religião se enquadre nele, ao contrário. Muitas vezes as pessoas vêm para Cristo, para quê? Chega na igreja, não gostei, por que não gostei? Porque o louvor não me agradou, a pregação não me agradou, mas não é para agradar você, é você que tem que agradar a Cristo, é diferente agora. Você vai lá para agradar, para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Não é para o louvor te fazer bem, a pregação tem que te fazer bem, o ambiente é maravilhoso, tem escolinha para as crianças, tem não sei o quê, não é, tem estacionamento na porta, não é isso. Porque as pessoas vêm para mudar a igreja. Elas não vêm para ser mudadas por Cristo, elas vêm porque elas querem mudar a igreja, não. Eu não concordo. O pastor está falando isso nessa terça-feira, né? É a minha visão. Eu não concordo com a sua visão. Porque não tem visão. Não é a minha visão, não é a sua visão. É a visão de Cristo, é a palavra de Deus. Eu vou seguir o que Cristo... Eu vou ser discípulo de Cristo. Eu vim para ser discípulo de Cristo. Não para ser paparicado pelas pessoas. Tem gente que se não é paparicado pelas pessoas, ele sai da igreja. Eu não gostei dessa igreja, porque essa igreja, ela não cativa. Mas, peraí, eu vou seguir a Cristo. No caminho do Evangelho tem um monte de pedra, pedregulho, tem um monte de coisa. Eu não posso, por qualquer coisinha, me desviar. O Evangelho é isso, a tua caminhada no Evangelho é de luta, é de renúncia. Então você tem que aprender com as verdades do Evangelho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu estava lembrando do texto de Isaías, e se eu acertei, se eu coloquei certo, 5:20, não sei, agora fiquei na dúvida, não sei se é 55:20 ou se é 5:20. É aquele texto que diz assim, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, dos que dizem que as trevas são luz, e a luz são trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, tem pessoas que fazem da mentira a verdade, né? Tentam fazer, né? Eles mudam a verdade de Deus da mentira. Então tem pessoas que não se firmam na verdade, né? E aí o profeta vai dizer, ai desses que chamam bem o mal, na realidade. Tem que tomar bastante cuidado. Então, qual é a definição de absoluto, né? O que é absoluto? Então, absoluto é uma coisa plena, completa, Só quem pode chamar absoluto é Deus. Deus, ele é absoluto. Ele é pleno, ele se basta, ele é suficiente. Então ele não tem falta de nada. Nós temos falta, nós temos necessidades. Deus não necessita de nada. Então teve até um tempo que o pessoal fala assim: Deus fez o homem porque ele estava solitário, então ele precisava demonstrar o amor dele para... Não, Deus não tem essa necessidade. Ele não estava solitário. Ele não precisou criar o homem para suprir uma necessidade dele. Isso ele não precisava, porque ele não tem necessidade de nada. Então, porque ele é absoluto, ele sozinho se basta. Mas se um Deus te chama amor, se o Senhor fala, Deus é amor, e eu tenho um amor infinito, e eu não quero amar alguma coisa ou alguém, não é estranho? Então eu acho que esse talvez tenha sido a motivação de Deus. Não a necessidade, porque estava solitário ou precisando de alguma coisa, mas porque ele queria demonstrar esse amor. Ele queria espalhar esse amor. Né? Nós estamos aqui hoje por causa desse amor de Deus, dessa decisão de Deus de nos amar, criar um ser semelhante a Ele, para que possa ser amado por Ele, para que tenha relacionamento com Ele, que possa também amá-lo de volta. Porque o amor demanda que eu ame, mas também que eu seja amado. Por isso que Deus, ele exige que nós o amemos acima de todas as coisas. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Porque Ele também nos amou acima de todas as coisas, dando o Seu Filho para morrer por nós. Se o amor dEle foi sem arrependimento e sem economia, Deus nunca economizou nada quando, em relação ao homem, né? Deus, tudo que Deus jogou em cima do homem, fez o homem, Ele fez no melhor, absolutamente, sem reservas e sem arrependimentos. Então, quando Ele fez o homem, Ele soprou no homem o que Ele tinha de melhor, que era a própria vida dEle. Então, quando o homem respirou, respirou o que Deus respira. Ele respirou a eternidade. Então, Deus deu tudo para o homem, para esse homem. E agora Ele dá Cristo com todas as coisas envolvidas. Então, a gente é muito privilegiado. Então, o mínimo que Deus espera é que a gente o ame acima de todas as coisas. Porque Ele nos amou também dessa mesma maneira. Sem acepção de pessoa, sem reserva, sem nada. Então, a gente também tem que fazer da mesma maneira. Então, Deus é o absoluto, Ele é o pleno. E hoje a gente vê muito assim... Depois do Einstein, né, da teoria da relatividade, as pessoas falam assim: tudo é relativo. Ah, tudo é relativo. Ah, você vai falar uma coisa para uma pessoa, é verdade, mas tudo é relativo. Também tem o outro lado. Tem que ver os dois lados, porque não sei o quê. Ok. Quando há relação entre... As coisas são relativas quando há relação entre elas. É lógico. Porque quando não há relação entre elas, não é relativo. Só é relativo quando há relação entre duas coisas. Se não há relação entre essas duas coisas, então não é relativo. Então não tem nada relativo em referência à verdade e à mentira. As duas não se relacionam. Então não é relativo. A verdade não é relativa, porque ela não se relaciona com a mentira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não pode dizer é relativo. Eu não posso relativizar tudo. Tudo hoje em dia se relativiza. É. A Bíblia fala isso, mas... Na Bíblia está escrito isso, mas era no tempo de Abraão. Era no tempo de Abraão, no nosso tempo já não é mais assim. Ah, era no tempo dos apóstolos, agora já não é mais assim. Então as pessoas relativizam muito e vão se afastando da verdade. Porque quando eu pego o que Deus fala, é o que a Eva fez, né? Deus falou: não é para comer, ponto final. Foi isso que ele falou. Aí ela foi relativizando. Ela foi passando e foi primeiro ouvindo a serpente. A serpente falou: olha como é bonito o fruto. Ela foi olhando, achando interessante. Ela foi lá, chegou mais perto, foi sentir o cheiro aquele fruto parecia que era melhor do que todos os outros. Não era, mas ela, para dar a cabeça dela, aguçando. Então, até o ponto que ela pegou e comeu. Tem um processo, porque você vai relativizando a palavra de Deus. Deus não falou... Ela tem um ponto que ela fala... Deus falou: não é nem para tocar. E Deus não falou nada disso. Ele não falou que não era para tocar. Ele falou que não era para comer. Só isso. ela já foi relativizando, falou, bom, foi acrescentando coisas ao que Deus não falou. Então, quando você vai relativizando, você acaba incorrendo na mentira. Você nega a verdade de Deus, aquele que te falou a verdade, e o que ele falou aconteceu. Então, primeiro eles morreram espiritualmente e depois fisicamente. Então, a verdade, o que, que é? Quando, qual é a instrução em Deuteronômio para você saber se um profeta era de Deus ou não? As pessoas falavam assim, mas Moisés, como é que eu vou saber que um profeta é profeta ou não é profeta? Aí ele falou, simples. Se o que ele falasse acontecer, ele é profeta. Se o que ele profetizou não acontecer, ele não é profeta. Simples assim. Então, às vezes, as pessoas vêm para mim e falam assim, o profeta falou que ia acontecer isso em outubro e não aconteceu. O que, que eu faço? Não faz nada. A Bíblia fala assim, se não dê mais ouvido a esse profeta. Porque se ele, toda vez que você vai procurar esse profeta, ele profetiza e não acontece, então não é de Deus. Porque a profecia, não tem aquele negócio assim, ah, mas irmão, não aconteceu porque você não tinha fé, você não teve fé. Profecia não tem nada disso. Profecia, Deus falou, você pode ter fé, você pode não ter fé nenhuma, você pode ser crente, você pode não ser crente, vai acontecer e ponto final. Depois que Deus lançou a palavra, ela não vai voltar a se realizar. Não adianta, você pode ser quem for, você pode ser o mais incrédulo no mundo, ela vai acontecer, porque profecia não depende da minha fé. O que depende da minha fé é outras coisas, cura, etc. É outra conversão, outras coisas. O profeta não, o profeta tem autoridade. Não vai chover 3 anos, não vai chover, ponto final. Não quero saber se Acabe crê nisso, eu não quero saber se Jezabel crê nisso. Não vai chover, ponto, não choveu. Não depende de fé de ninguém, depende da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas elas ficam nessa... Elas ouvem e aí elas ficam confusas, porque... Mas Deus falou que ia, mas não, então não foi Deus. Como não aconteceu? Uma vez uma amiga minha veio toda perturbada, porque ela foi numa desses cultos de revelação, na casa de uma senhora, e a senhora profetizou para ela que no dia tal ela ia acontecer alguma coisa. Aí passou, e aí não aconteceu. Ela veio em casa, aí eu falei, meu Deus, ela só vinha para trazer pepino, né? Quando você vê um amigo que nunca te procura, só procura quando tem problema, aí ela apareceu lá em casa e falei, tem problema, veio trazer problema. Aí ela veio, estava toda enrolada, eu profetizado, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu expliquei para ela, porque ela também era uma pessoa que não gostava de ler a Bíblia, ela gosta de ir nesses movimentos, então ela vai nessas reuniões, e aí eu escuto um monte de coisa, não sabe, não tem discernimento, que a gente falou na aula anterior, tem que ter discernimento, tem que saber se é a boca de Deus, quem está falando, quem não está, tem que julgar pela palavra o que está sendo falado, a pessoa é devagar, está 20 anos na igreja e não corre atrás, né? Aí, toda confusa. Aí eu falei, vamos orar para Deus? E Deus vai, se Deus falar alguma coisa, eu lhe falo. Aí, a gente orou, na hora da oração, Deus me falou o que ia acontecer. Aí eu falei para ela, né? E realmente aconteceu. Aí ela ficou, aí foi que ela me deu uma calma. Tem um irmão da igreja aqui também, que ele foi trabalhar na casa de um apóstolo famoso, vou dizer o nome. E aí ele chegou lá, chorou as pitangas lá pro apóstolo, né? Porque sabe, ele veio o apóstolo na televisão, então ele foi lá dar uma carteirada para ver se o apóstolo ajudar ele na oração. Aí o apóstolo falou para ele assim, olha, eu estou vendo que Deus, em outubro, Deus vai fazer a sua mulher voltar para você. E eu estava discipulando ele, né? E eu falei para ele que Deus só faz coisas dentro da palavra dele. Então, para a mulher voltar, ele tinha que mudar. Porque, eu falei para ele, nem eu quero você que mata a mulher. Porque você é uma pessoa difícil, difícil, terrivelmente difícil. Então, eu falei, você tem que mudar primeiro, para depois Deus começar a trabalhar. Se você não mudar, não vai acontecer nada. Aí ele falou, outubro, o apóstolo falou que é outubro. Eu falei, tá bom, vamos esperar outubro chegar. Aí chegou outubro, chegou novembro, passou dezembro, nada. Aí ele veio tudo sem graça, e o apóstolo falou que ela ia voltar em outubro. E aí eu falei assim, não voltou? Não. Então não era de Deus. Ele pode ser apóstolo, ele pode ser bispo, ele pode ser o que for, profeta das nações. Se não foi Deus que falou, não vai se cumprir. E outra coisa, Deus não profetiza nada contra a sua palavra. Ele não vai contra a palavra dele. Se ele diz que você tem que se consertar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu vou sarar a sua terra. Depois que você fizer esse processo, é que eu posso trabalhar na tua vida. Eu não vou te dar de volta a sua mulher para você destruir ela novamente. Você tem que passar por um processo. Eu falava para ele, não vai voltar. Vale! Foi na casa da, foi num culto não sei aonde, no morro. Um pastor de lá profetizou que era setembro. Falei, pronto, espere setembro chegar. Né? Vai esperando. Chegou nada. Então não adianta, falei para ele, não adianta. Você não quer entrar pela porta de Deus. Se você não quer entrar pela porta de Deus, você não vai ser. Deus não vai te ouvir, né? Daqui a pouco a mulher vai casar de novo, vai fazer a sua vida, tchau, você que corra atrás do seu prejuízo também, vai ver a sua vida, vai. Porque as pessoas, elas não querem a verdade do Evangelho. Elas querem que Deus obedeça a elas, cumpra. Elas, eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me fazer o que eu quero. Não vai fazer. Porque não é assim que funciona. Eu tenho que me converter, converter o meu coração a Deus. As pessoas querem que Deus obedeça a eles e não que eles obedeçam a Deus. Não dá. A verdade do Evangelho é verdade. Então não adianta relativizar as coisas, porque com Deus nada é relativo. Embora com Einstein tudo seja relativo, com Deus nada é relativo. Tá? E segundo a filosofia, os filósofos Platão, Nietzsche também, que Nietzsche era um filósofo totalmente contra as coisas de Deus, né? Ele escreveu sobre a religião, e falando mal da religião, lógico, né? E eles falam que a verdade, ela não pode ser completa, plena, porque a verdade, ela depende de onde você está localizado. Então, por exemplo, na minha sociedade hoje, na sociedade brasileira, a verdade é uma coisa. Na sociedade de uma tribo indígena, a verdade é outra, porque eles têm outros padrões morais, etc. A verdade dentro de um ciclo religioso também é outra verdade, porque a gente, como acredita em Deus, então, para a gente, a verdade do Evangelho é que impera a nossa vida. Então, ele diz que existem várias verdades. Aí que vem. A minha verdade. É daí que surgiu essa... A minha verdade, eu tenho a minha, você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele. Por quê? Porque o homem, ele não é absoluto. Por isso que o filósofo realmente chegou à conclusão, ele está coberto de razão, porque o homem é defeituoso, ele é falho, ele é pecador, então ele não é absoluto. A verdade do homem nunca vai poder ser absoluta, ela sempre está atrelada às suas emoções, às suas razões, às suas éticas, à sua moral. Por exemplo, se eu sou super radical com os outros, sou super radical. Ah, não pode isso, não pode. A gente vê até isso no círculo religioso. Mas quando é o meu filho, aí é a misericórdia do Senhor impera. Aí eu quero o amor de Deus, eu quero a graça. Então até o homem distorce até no sentido da emoção. Ele toma dois lados. Ele tem dois pesos e duas medidas. O ser humano, ele é falho. Então eu quero. Quando eu vou julgar uma pessoa, eu sou um juiz, eu vou julgar uma pessoa. Se eu julgar uma pessoa que eu não conheço, eu julgo ela imparcialmente, a lei é dura, e pá, vai pra cadeia, blá, blá, blá. Mas quando senta no banco dos réus, um amigo meu, um conhecido meu, um parente meu, aí eu ligo pro juiz, meu amigo, porque o juiz não pode julgar quem é parente, né? Tirando agora que está podendo julgar, ultimamente, mas ele não pode, ele é impedido. Então, aí eu ligo, meu amigo fala, ó, pega leve aí, porque isso aí é meu parente. Então, o ser humano, ele distorce a verdade, ele dilui a verdade. Por isso que eu disse que é numa sociedade diluída, o absoluto numa sociedade diluída. É a verdade fluida, né? É mais ou menos, dependendo do quem for. A verdade, ela pode ser mudada de acordo com a minha vontade. Então, o homem, ele, realmente, a verdade humana nunca pode existir. Porque nós somos falhos. Nós vamos pender para um lado ou para o outro. Então, a gente não é um ser absoluto. Para você ter a verdade absoluta, você precisa ser um ser humano pleno, absoluto e dono das suas vontades e dos seus poderes. Nós não somos, nós somos pecadores caídos. Por isso que Deus, ele é justo juiz. Porque com ele não tem negócio de passa a mão na cabeça, esse aqui é o apóstolo tal, é o Papa Francisco, é o bispo, é o... Não, é tudo igual. Ele vai julgar igualzinho. Quando Deus descer para julgar, ele vai julgar todo mundo com justiça, perfeita justiça. O homem não tem essa perfeita justiça. Então, a verdade, por isso que essa confusão de verdades. Tinha um filme da muita cultura japonês, Rashomon, que eram três pessoas que testemunhavam sobre um crime. O ladrão vai, estupra a mulher e mata o marido. Aí ele vai ao julgamento e essas pessoas se encontram no portal e elas começam a falar, as três pessoas começam a falar sobre esse mesmo caso, sobre três pontos de vista diferentes. E você vai ver que cada um tem a sua verdade. Cada um interpretou de acordo com a sua visão de mundo. Né? Um achou que chegou a conclusão que era inocente, outro era culpado, outro era não sei o quê. Então, por quê? Porque viram de posições diferentes, três pensamentos diferentes. Ele é muito interessante, quem puder ver esse filme, ele é antigo, tem que ter paciência, do Kurosawa, é muito bom. Mas ali você vê como a gente pode ser induzido, como a gente não tem todos não tem todas as provas, as mãos, a gente não tem todas as... não enxerga de todos os pontos de vista. Por isso que a gente não entende quando Deus julga. Quando Deus faz, a gente não entende. Porque Deus, ele tem todos os pontos de vista, ele vê de todos os ângulos. A gente não vê. Então a gente é limitado por nossos padrões morais, pela nossa ética, pelo nosso conhecimento religioso. Se nós tivermos um conhecimento religioso falho, o nosso julgamento também será falho. Porque se você crê num Deus que não é o Deus da Bíblia, você vai cometer injustiça. Então ao longo da história, houve muito assassinato em nome de Deus, né? Mataram muita gente em nome de Deus. Teve as cruzadas, teve as caças bruxas, teve tanta coisa, inquisição. E aí, matou por quê? Porque era em nome de Deus eu matei. Mas está dizendo lá que não matarás? Você deveria saber mais do que, você é o líder da igreja. Vocês são líderes da igreja, que diz que não é para matar. Por que vocês estão matando, então? Porque a outra suspeita que a outra fez bruxaria, que a outra fez, sabe, umas coisas assim malucas. Mas o ser humano, ele torce a verdade, porque ele quer ser muito perfeito. Ele não tem essa prerrogativa. Eu não sou perfeito, então eu vou falhar, uma hora vai dar errado. Então, existe esse pensamento filosófico, né? Agora, o que é a verdade? A verdade, segundo o dicionário, é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Outra coisa importante que está faltando hoje em dia é você se ater aos fatos. Às vezes, os fatos estão na nossa cara, a realidade está na nossa cara, mas a gente nega a realidade porque nos é mais cômodo e às vezes embarcamos numa fantasia que a gente criou na nossa cabeça. A gente acaba criando uma fantasia na nossa cabeça, segue aquela fantasia, porque a gente não quer aceitar os fatos. Uma vez eu estava na cesta da libertação, quando eu tinha lá no Minas Ordens, e o pastor me convidou para pregar lá, eu fui, e lá é só daquele negócio, né? Sabe que na cesta da libertação é daquele babado, né? O povo lá, né? É só espírito. Aí, cheguei lá, e aí no final uma irmã me procurou, você não quer visitar o meu filho? Porque eu acho que ele está endemoniado. Eu falei, senhora, acho que a senhora tem certeza, né? Tem que ver, né? Ela é a mãe dele, ela não tem certeza, aí eu vou ter? Não vou. Ela que tem que saber, né? Aí porque tá bom, a senhora acha que está endemoniado? Porque ele não sai do quarto, ele come no quarto, tudo ele faz no quarto e fica no computador. Eu falei, não, isso aí é viciado mesmo do videogame. Não é demoniado, ele está viciado do videogame. Aí o senhor não quer ir lá para fazer oração? Eu falei assim, olha, eu não vou por quê? Porque eu vou chegar lá, o menino não me conhece. Eu não conheço o menino, eu não tenho autoridade nenhuma sobre ele. Eu não vou resolver nada. A senhora é a mãe? A senhora que tem que resolver. Quem comprou o computador para ele? Ah, fui eu. Quem comprou o dinheiro para ele fazer as compras do jogo do computador? Eu. Então, a senhora é culpada, não é o diabo não, não tem nada para ter mulher. A senhora é a culpada. A senhora que tá... Porque a verdade é crua e nua. Ela é melhor culpar o diabo do que culpar a si mesma pelos erros que foi feito. Os fatos estão na cara dela. Ela comprou, ela que está ali. Ela que tem que chamar o menino e falar, sai, vai comer na mesa. Se não comer, eu vou quebrar esse computador, desligo a luz, faço qualquer coisa. Mas eu tenho que resolver a situação. Agora não, eu não vou fazer, porque eu não quero confrontar, eu não quero briga, eu não sei o quê. Aí vai tomando conta, daqui a pouco está um dragão dentro de casa. Aí sim, vira. A pessoa fica endemoniada mesmo. Mas, são o fato está na minha cara. Eu tenho que resolver. Eu tenho que tomar uma atitude. Ah, eu vou esperar um anjo vir e fazer para mim. Não vai. É você que tem que fazer. Não adianta espiritualizar as coisas. Não adianta você. A verdade é essa. A gente encontra muito na igreja, quando a gente vai aconselhar, pessoas negando os fatos, negando a realidade. Vai dar ruim, ele sabe que vai dar ruim, mas ele, não, eu não vou fazer nada porque Deus vai me socorrer, Deus vai me tirar da cova do leão, vai fechar a boca do leão, vai me tirar do fogo, mas você está se afogando cada vez mais, você tem que dar um jeito também, você tem que aceitar o que Deus está te falando, as verdades do evangelho, você tem que reagir, você tem que lutar, você tem que enfrentar, e Deus vai te ajudar, mas você abrindo mão de tudo, não tem como, então... A verdade, ela é factual. Você tem que lidar com o fato. A verdade, ela não... Porque às vezes a gente que tem uma religião, é cristão, a gente, com o passar do tempo, a gente fica muito... espiritualiza muitas coisas. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, aí eu falava assim, como eu tenho visão fechada, então eu fico muito com o olho fechado na igreja, para Deus me dar as visões, para me falar o que está acontecendo no culto e tal. E um dia Deus falou assim, Márcio, abre o olho. Abre o olho, não fica com o olho fechado na igreja. Você vai levar uma buquetada um dia desse, você não sabe nem de onde veio. Porque a gente também enxerga as coisas de olho aberto. A gente vê o comportamento dos irmãos, a gente vê as necessidades da igreja, a gente vê as necessidades do pastor, a gente vê o olho aberto, você também enxerga muita coisa. Pelo comportamento das pessoas, pela inquietação das pessoas, pelo choro das pessoas não tendo, você vê também muita coisa. Então não fica espiritualizando tudo, porque você também tem que. Você está nesse mundo. Você não é desse mundo, mas você está nesse mundo. Então a gente tem que aprender também o que Deus queria me dizer? Ele falou: não fantasia tanto. Viva a realidade dos fatos. Os fatos estão aí, as pessoas são reais, são de carne e osso. Então. Veja a realidade na sua cara, que está na sua frente, né? Então a realidade ela se opõe, ela se sobrepõe, né? A respeito de não aceitarmos ou não a verdade. Então a gente está num período em que o homem se sente uma mulher, a mulher se sente homem, o menino se sente cachorro, fala que nem a Dilma, né? Que por detrás de toda criança tem um cachorro, não entendi até hoje, mas não sei, deve ter uma coisa, deve ter um jeito, não entendi direito. Mas a realidade é uma só, quando você morrer e for lá olhar os seus ossinhos, vão dizer, esse é o osso de uma mulher, esse é o osso de um homem. Eles vão dizer assim, ah, isso aqui é o osso de um trans. Não vão dizer, porque a biologia, eles dizem da ciência, falam da ciência, né? A ciência é o conhecimento e é da realidade, estudo da realidade. Então, a realidade vai se impor, ela sempre se impõe. Não adianta eu ficar inventando coisas... E, não, mas é assim, funciona assim, porque eu me sinto assim. Mas as coisas não são de sentimento. Os seus sentimentos podem te enganar. Né? Às vezes você tá vendo uma coisa e está sentindo outra. Você vai se basear pelo teu sentimento? Não. Você está perdido se você se basear pelos teus sentimentos só. Né? Porque os seus sentimentos vão sempre te levar para um lugar desagradabilíssimo. Porque é estabilidade emocional... Dependência afetiva. Agora você tem que unir as duas coisas, a razão e a emoção, e tem que colocar numa balança para que isso fique mais equilibrado. Porque não é de Deus, eu sinto assim. Ah, eu não senti, eu fui para a igreja e não senti nada. Não... E daí? Não é para sentir nada mesmo, você não tem que sentir nada. Porque a fé é o quê? A certeza das coisas que você não vê. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo tinha colocado... O escritor aos Hebreus tinha colocado o fim e fundamento das coisas que você não sente e nem vê. Porque as crianças estão querendo sentir. Eu tenho que sentir um arrepio. Arrepiou. Mas eu não tenho que sentir nada, gente. Se você sentir, ótimo, é lucro. Mas se não, você tem certeza que Cristo está lá. Você tem certeza que Cristo está te ouvindo. Você tem certeza que Deus está com você, independente de você sentir ou ver. Eu posso não ver nada também. Não vi anjo, não vi movimentação de nada, mas eu sei que Deus está ali. Porque senão você fica uma pessoa totalmente dependente, fica uma pessoa insegura, que se Deus não falar nada para você, se Deus não te mostrar nada, se Deus não te der um sonho, se Deus não te der uma revelação, se Deus não te der uma profecia, se Deus, alguém não vier para falar com você, você fica dependente. E você não precisa ficar dependente de ninguém, só de Deus, só de Cristo. A tua dependência tem que ser de Cristo, né? E se Ele quiser, Ele vai saber se comunicar direitinho, não precisa ninguém correr atrás, não. Né? Então, a gente às vezes tem esses sentimentos, né? Mas o sentimento não é o factual. Tá? E tem uma outra invenção também, hoje em dia, que é a pós-verdade. É uma palavra criada para descrever uma situação quando eu quero manipular o meu público. Quando eu quero manipular o meu público, eu não preciso da verdade, eu uso da emoção. Alguém lembra de alguma coisa que acontece na igreja nesse sentido? Que agora está muito em moda? Os coach. O que eles fazem? Eles usam da Bíblia, não falam da realidade da Bíblia, mas manipulam os seus sentimentos. Então eles falam assim: da Bíblia, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. A Bíblia não diz nada disso. Ele começa com uma premissa verdadeira. Realmente, o centro das Escrituras, todas as Escrituras foram para falar de Jesus. Ela está toda feita e profetizada sobre Jesus. Ok, a primeira premissa é verdade. Eles usam uma verdade primeira, ganhei meu público. Agora eu vou emocionar, vou tocar no coração. É o que eu chamo de almático, né? Você toca na alma, mas não no espírito. Então eu vou pegar e vou falar, agora eu vou falar uma coisa para ganhar, cativar as pessoas que estão ouvindo. Porque se eu cativar as pessoas que estão, agradar as pessoas que estão ouvindo, elas vão voltar. Elas voltarão amanhã, voltarão depois de amanhã. E eu vou só. Porque quando você faz o discipulado, para quem você está discipulando as pessoas? Você tem que pensar. Eu, quando discipulo, eu não discipulo para mim. Eu não tenho nenhum discípulo meu na barra da minha saia. Porque eu obrigo eles a sumir, desaparecer depois de 3 anos. No máximo, eu discipulo 3 anos. Depois, eu desapareço. Faço questão que eles sumam na vida e vão andar com as próprias pernas e vão correr atrás de Cristo. Porque as primeiras letras eu já falei. Agora, eles têm perninha boa para ir fazer o evangelho por si mesmo. Porque senão, você acaba discipulando eles para quem? Para você. Está errado? Eles não seguem a Cristo, eles seguem você. Isso a Bíblia não, eu não posso fazer. Eu tenho que ser. Depois de João Batista, quando Jesus passou, aí alguns discípulos de João Batista seguiram Jesus. E João Batista, sentado, continuou. Ele estava fazendo isso mesmo, ele estava preparando um povo para entregar na mão de Cristo. Por que ele vai ficar ofendido? Ainda que ele ficasse sem nenhum discípulo, se todos os discípulos dele fossem para Jesus, ele ia ficar com raiva? Não, porque é para isso que ele estava. Então, a gente fala assim, eu fico apavorado porque não tenho a minha turma na igreja, não tenho a minha panelinha na igreja, eu não tenho os meus seguidores na igreja, eu não tenho aquelas pessoas que correm atrás de mim, atrás do meu conhecimento. Está errado. Eles que vão e vão antes mesmo, voem na fé, porque essa é a função. Porque eu não faço discípulo para mim, eu discípulo para Cristo. Depois, tchau. Então, o que é a pós-verdade? Ela vai. São pessoas que são levadas por emoção. Porque o ser humano, ele é emocional. Ele gosta de cantar um hino bonito, que chorar. e ficar desidratado na presença de Deus. É uma pampa, o povo, evangélico é muito emocional, emotivo, né? Eles gostam de cantar e de se alegrar, e de pular e de dançar e tal. O ser evangélico é assim. Não tem nada de errado com isso, porque Deus criou as emoções. Se Deus não quisesse que nós nos emocionássemos, Ele não teria criado as emoções. Ok, não tem nada demais. O problema é quando eu sou induzido pelas minhas emoções, quando eu deixo que alguém capte as minhas emoções. O que a Bíblia fala? De tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. É a chave. Se alguém captar o teu coração ali, ó, a tua vontade, a tua boa vontade, se tiver as pessoas bem cativadas ali enquanto eu estiver falando, eles vão engolir tudo o que eu falar. Qualquer besteira que eu falar, eles vão engolir, porque eu já cativei o coração deles. Eu já tenho nas minhas mãos aquela plateia. Então eu posso falar as deiras que for. A gente teve um exemplo recente, né? E cativou o coração e falou um monte de pérolas, jogou um monte de pérolas para todo lado, e o povo deu glória a Deus, aleluia, e foi satisfeito para casa com um monte de pérola de segunda. Porque não era a palavra de Deus. Não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Mas me emocionou, mexeu com meus sentimentos, me agradou, disse que eu era bom. O Evangelho diz que eu sou mau, que eu sou pecador, mas ele disse que eu era bom, que Deus precisa de você. Sem você não evangelizaremos o mundo. Não, Deus não precisa de mim. Ele não, eu nem falei, Ele não tem necessidade nenhuma. Deus não tem. Ele não precisa de coisas, Ele não de ninguém. Isso aí, a Bíblia diz que foi a maior honra que nós tivemos. Porque Deus falou: não, eu vou fazer deles as pessoas que vão levar você, meus embaixadores da minha palavra. Isso é um privilégio. Eu é que tenho que estar alegre porque eu vou fazer isso. Não porque eu tenho que me sentir o máximo, porque eu sou a última bolacha, né, do pacote, no Coca-Cola do deserto. Não, porque Deus é que tem misericórdia de nós. Então, quando essas palavras de efeito, elas cativam muito o público, mas são vazias e não adianta, porque a segunda-feira chega. Então, a gente vai no domingo, e no domingo, quando a gente está em reunião, todos nós juntos, é uma bênção, né? Ali você está seguro, todo mundo fala a mesma língua, é uma delícia, canta louvores, é uma maravilha. Mas aí a gente sai, chega segunda-feira, a gente tem que trabalhar. E aí lá a gente tem que usar o que você aprendeu no domingo. Então, se no domingo só massageou o teu ego, só massageou as tuas emoções, você vai ser uma pessoa esquizofrênica no dia seguinte. Você estava muito feliz no domingo e na segunda está depressivo, raivoso, chateado, não quer ir trabalhar, cansado e tal. Então, por quê? Porque não bate com a realidade da vida. A vida é uma coisa, o sonho é outro. Então, você, quando vai ao encontro da palavra, você vai para te fortalecer, para te revestir. Para quê? Para que a gente está se revestindo da palavra, do conhecimento de Deus, além de ter comunhão com Deus e tudo? Porque o dia mal vai chegar. É para isso. Porque você tem que ficar firme na rocha. Tudo que você aprendeu com Deus vai ser testado. Deus vai voltar e vai falar assim: Sibeli, tudo bem, Sibeli? Provinha, Sibeli. Hoje é o dia da sua provinha, seu teste. É isso. Você vai ser provado. A gente só quer ser aprovado, mas para ser aprovado, você precisa passar por um teste. Você precisa passar. Você precisa mostrar o que você aprendeu. Aí o avião vem da Val e você tem que estar firmado na rocha. Aí eles vão falar assim: peraí, você está firmado na rocha ou você fez uma casinha de praia na areia? Talvez é melhor o barraquinho na rocha do que a casa de praia na areia, né? Porque vai ser levado. Então, nessa hora, a verdade vai se impor, né? Aí as pessoas são pegas desprevenidas, aí vem o dia mal, elas não estão preparadas, aí desaba a casa, desaba a família, desaba os filhos, desaba tudo, aí a pessoa fica: por que, meu Deus, eu dei o dízimo? Não tem nada a ver com isso. Sei, por que, meu Deus, eu vou à igreja? Por que, meu Deus, Eu sou 20 anos de... aqui na minha carteira profissional, 20 anos de crente. Não adianta, não adianta. Tenho crachá, tenho a carteira aqui de membro. Não vai adiantar. Porque nessa hora é conhecimento, o que você aprendeu. A verdade vai ter que se impor. O que é que você está fazendo na igreja, andando com Deus? O que é que você tem aprendido? Quando Deus chama Caim, ele fala assim: está teu irmão? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Aí fica a resposta implícita: é lógico que você é. Você é responsável pelo seu irmão, você é responsável por aqueles que estão sob a tua guarda, que Deus colocou na tua mão, os teus filhos, tua esposa, teu esposo, tua família. Você é responsável e você vai prestar conta. A conta vai chegar, a fatura chegará. Então não adianta a gente mascarar a verdade, porque a verdade ela sempre se impõe. Então o que é a verdade? Para nós a verdade são os fatos. Só que a ciência também não é a verdade absoluta. Por quê? Porque a ciência ela depende do método científico. O método científico ele sempre está se testando. Está testando de novo para comprovar se aquilo é verdade, se aquilo se torna uma verdade. Então, quem estudou nos anos 80, fez ciência nos anos 80, sabe muito bem do que eu estou falando. Naquela época, o átomo era indivisível. Não se dividia o átomo de jeito nenhum, que não ia, que era impossível e tal. Hoje já tem a fissão nuclear. Já se divide o átomo em várias partes. Na minha época, o tomate era uma verdura, hoje ela é fruta. Descobriram que é fruta, agora é fruta. Então a ciência está sempre mudando, porque ela vai se adequando ao novo conhecimento. Quem estudou biologia no ensino médio sabe que os antigos achavam que as moscas, os sapos, eles nasciam das roupas sujas. Porque tinha aquele amontoado de roupa suja, vinha as moscas lá. O que dá origem às moscas são as roupas sujas. Mas aí depois veio Oparin e Haldane, né, dois biólogos, cientistas, e descobriram que eram as moscas, colocavam ali os ovos. Tinham animais que botavam os ovos dali sair. Então tinha... Não era geração espontânea, tinha uma causa. Mas até ali as pessoas acreditavam que era uma coisa desse tipo. Hoje você fala, mas que absurdo. Mas eles não tinham condições de averiguar isso no microscópio, não sabia a existência dos vírus, das bactérias. Não dava para ver, porque não tinha aparelho sofisticado. Hoje nós temos. Então se você falar assim, se eu perguntar para você, você enxerga bem? Você fala, enxerga. Mas você não enxerga tudo. Nós não enxergamos ultravioleta e outras esferas da cor. Então nós não enxergamos todas. Então a verdade de você falar, eu enxergo. Não, você não enxerga tudo. Você não enxerga todos os tons de cor que existem no mundo. Então você enxerga, mas você não vê tudo. Então, a ciência também, que é tão insensada no mundo com a verdade absoluta, ela não é a verdade absoluta. Porque ela vai depender de gerações que descobram coisas novas para desfazer as antigas. Então, antigamente, os antigos achavam que havia uma divindade no raio, havia uma divindade no mar, havia uma divindade no vento, porque eles achavam que eram esses movimentos da natureza, a fúria da natureza, eram, na realidade, deuses que estavam com raiva, São Pedro arrastando o móvel lá em cima e estava o trovão. Não tinha aquele pessoal fala mais antigo? Que na lua tinha o São Jorge. Então, quando o homem chega na lua e não tem ninguém lá, diz, pronto, acabou São Jorge. Era um santo tão insensado naquela época, e agora é um santo de segunda categoria, porque já foi dito que não existe, não encontrou nem ele, nem o dragão lá, inclusive. Né? Então, a ciência ela vai desmontando, os fatos vão se sobrepondo, mas ela não é a última esfera final da verdade, porque ela também sofre mudanças de acordo com os novos acontecimentos. Vamos ler João 18:33. Ali tem um diálogo interessante entre Jesus e Pilatos. João 18:33 até o 38, é isso mesmo? João. Ele fala assim: você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde: esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Então Jesus já fala assim: peraí, você está olhando o teu ponto de vista ou você está sendo influenciado por outros pontos de vista? Como é que você sabe isso que você está me falando? Eu sou rei dos judeus. Você ouviu falar? Ou é você, vem da tua fonte? Você é a fonte final ou você tem umas outras informações? Aí ele fala, ela se irrita e fala: mas por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos: a sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Então aí ele dá a fonte primária. Peraí, foi o sacerdote, o povo, a tua gente que me falou isso. Então ele não tinha prova nenhuma. Não tinha prova nenhuma de que ele tinha ouvido na boca de Jesus. Então ele estava com palavras de outras pessoas, de segundas pessoas. Aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aí ele responde lá o Pilatos, né? Pilatos pergunta se ele é rei, ele fala: meu reino, então ele assume que é. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Aí ele fala: ah, então você admite que você é rei? Né? Agora sim ele tem a verdade de fonte primária, da própria pessoa que está sendo acusada. Não mais de diz que me diz que, de segundas opiniões. Tá? É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Então Jesus veio falar da verdade. Né? Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Então quem amar a verdade vai receber o Evangelho. Aqueles que gostam da verdade, aqueles que aceitam a verdade, aqueles que andam pela realidade dos fatos, esses vão me aceitar. Aí Pilatos faz a pergunta clássica, né? Mas o que é a verdade? Jesus fala: eu vim para falar a verdade. Eu vim trazer a verdade. Jesus sempre falava assim: em verdade, vos digo. Ele sempre falou. Isso que eu estou dizendo é a verdade. Por que a verdade de Jesus é a verdade absoluta? Porque Jesus é absoluto, ele é Deus, ele não erra, ele não tinha pecado. Então ele podia afirmar o que era verdade, ele podia falar sem emocionalismo, sem reservas, sem reserva moral, no sentido de moralismo. Ele falava com as prostitutas, ele ia para os publicanos, não tinha esse drama moral, porque o judeu ele era santo demais para se envolver mas ele é tão pecador quanto os outros. Ele se colocava num patamar acima, mas ele era igual. Então a Bíblia fala que todos pecaram. Então Deus colocou todo mundo, nivelou todo mundo por baixo. Não tem ninguém, não tem super crente, não tem super homem. Então eu não tenho que ter vergonha de conversar com uma pessoa que ainda não se converteu e que está fazendo alguma coisa de errado, porque eu tenho que evangelizar aquela pessoa. Teve a Aline foi no prêmio de show e foi um escândalo, que a Aline está se misturando, que a Aline está... Mas se ela pregar só dentro, se ela cantar só dentro da igreja, que evangelismo que ela faz? Agora, se o povo convida ela para cantar no multishow, eu não quero saber se a próxima categoria é funk, a próxima categoria é pagode. Não me interessa. O que me interessa é o que eu vou fazer, o que Deus vai fazer quando eu cantar. Ele vai chegar. Então eu tenho que... Ela aceitou, está certa. Tem que ir lá no meio deles mesmo, é dos pecadores, dos publicanos, e tem que cantar e receber prêmio, voltar para casa com prêmio ainda. Ser premiada ainda. Porque... Se você: ah, não vou no multishow, eu não vou no Grêmio, eu não vou não sei aonde, eu não entro, não sei o quê, eu não vou. Só canto na igreja. Mas não foi para isso que você fez. E Deus foi chamado. Deus não te chamou para cantar na igreja, para ficar no a Bíblia diz que a seara é o quê? A seara é o mundo, não é a igreja. A igreja, tudo bem, você vai, é maravilhoso. Ali também tem conversões, tudo. É mais uma oportunidade de conversão, mas você tem que ir lá. É onde eles estão. Então ela foi super criticada, foi super. Ela sempre é, né? A Libala sempre é super criticada. Porque ela vai mesmo, ela canta, você vai em altas horas, o povo chora. E Deus faz a obra, e o que interessa é isso, é a semente plantada. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é essa, né? Então, o que é a verdade? Então, Jesus podia falar a verdade porque ele era pleno, ele era absoluto, ele era Deus, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a própria verdade. Então, ele pode falar: o Evangelho é a verdade absoluta que salva o homem. Ele pode, porque ele comprova com a sua própria vida. Então, lá em o texto que eu falei, né, João 14,6, quem quiser anotar, que fala sobre o eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser que chegue através de mim. Então, você tem que passar por Cristo. Ninguém vai chegar até Deus se não passar por Cristo. Ah, mas eu era de outra religião, ou era de não sei o quê, aí eu fiz. Então não adianta. Se não passar pela porta das ovelhas, tem que passar pela porta. Não pode pular para cima da cerca. Tem que passar pela porta que é Cristo. Então o que vai nos libertar? O que nos liberta todos os dias? O que nos torna livres todos os dias? O que nos torna a nossa consciência livre? A consciência de que você está fazendo a vontade de Deus? O que é no teu dia a dia você pode dizer: não, eu sou um cristão, estou seguindo a Deus, estou fiel a Ele, eu posso atestar isso. Qual é o versículo lá? João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. O que nos libertará é a verdade de Cristo. Então você pode andar seguro, tranquilo, desde que você fale: não, eu vou viver a minha vida em verdade. Eu vou caminhar com Cristo na verdade. Às vezes me dói. Às vezes eu vou enfrentar a oposição. As pessoas vão falar: não, isso aí é tua verdade. Isso aí não tem nada a ver. Isso não é viver. Eu quero viver, você não vive. Então, a gente sabe que é a vida de Deus. O que importa é isso. A gente tem outro conhecimento, a gente tem outra. O véu já caiu dos nossos olhos. Então a gente está com o olho aberto, a gente não pode caminhar como se fosse cego, porque Cristo já nos libertou e já nos abriu o nosso entendimento. Então não adianta você querer voltar para trás, tá? Então, conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente tem que chegar através do filtro da verdade. Tudo que a gente fizer tem que ser em verdade. 2 Coríntios 13, 8 também diz que a gente não pode fazer nada contra a verdade, né? Então, quando você chegar nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você estiver naqueles períodos mais terríveis da sua vida, e que você não tiver para onde correr, o que fazer, além de ficar quietinho no teu canto e esperar em Deus, o que vai te socorrer é se tudo que você fez foi em verdade. É aí que Deus vem em teu socorro. Se você, tudo que a vida que você vive no Filho de Deus é em verdade, doa quem doer, aconteça o que acontecer, eu vou preferir sempre a verdade. Eu tinha uma patroa que ela falava assim: quando me ligaram procurando, diz que eu não estou. Ela falava isso, ela falava: olha, eu não vou dizer, né? Eu não vou mentir por causa da senhora, não. Eu sinto muito. Quando tocar, pede para outra pessoa atender, porque se eu atender, eu vou dizer: ela tá. A senhora tá. Aí ela não gostava. Porque eu falei: não, eu não vou ficar mentindo. Eu não minto para mim, eu menti para os outros. Nas minhas coisas, eu não minto, eu menti para a garota, manda eu falar que eu não estou, manda isso aqui. Não, vou nem pensar. Uma vez, minha mãe conta que a minha irmã mais velha, vinha sempre um turco, um libanês, a gente fala turco, eles ficam com raiva, libanês, vendendo colchão, naquela época tinha muito, né? Rede, lençol, isso aqui. Aí, colcha, né? Todo dia ele vinha bater na porta da minha mãe. Todo dia ela falava, não quero, não vou comprar, não quero nada, isso aqui. Aí ela, a minha irmã era pequenininha, ela falou assim, a janela dava para o portão, né? Aí ela falou assim, quando o homem aparecer ali, você levanta na janela e fala que eu não estou. Fala para ele que eu não estou. Aí o cara bateu lá, não, porque ele ia morar, ele bateu lá. Aí a minha irmã levanta, olha moço, minha mãe mandou dizer que ela não tá. Porque você ensina a criança a mentir teu nome, né? Foi engraçado mesmo, eu falei, porque eu passei tanta vergonha. Eu falei, nunca mais, eu atendi o homem e falei, não quero. Mas não mandava ela mais falar nada, porque... Quer dizer, a criança, a inocência da criança, né? Mas a gente não pode... Coríntios diz, nós não podemos fazer nada contra a verdade, porque nós não somos da mentira. O pai da mentira é o diabo. Quando você vai para a mentira, para o erro, para meias-verdades, né? Você na realidade está compactuando com o diabo e está andando de braço dado com ele e está, em vez de ser discípulo de Cristo, você acaba sendo discípulo de Satanás. Então, muito cuidado com isso. Faz uma coisa besta, a gente tem que tomar cuidado, tá? João também, 8:45, é Jesus falando, né? Eu digo a verdade, mas vocês não creem em mim. Então existem pessoas que não se firmam na verdade e não gostam da verdade e não vão se converter porque não aceitam passar pelo crivo da verdade. Eles preferem as vantagens que eles acham que está tendo com as mentiras, com as falcatruas, a corrupção. Então essas pessoas, elas são declaradamente contra Cristo. Tem gente que ainda tem aquelas ilusões românticas, né? De que toda a humanidade vai se converter. Não vai. Tem pessoas que não gostam de Cristo, não gostam da verdade e vão negar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que tem inimigos da cruz, que não só não aceitam a verdade, como perseguem a verdade. Vão contra aqueles que gostam da verdade. Eu tenho que tomar esse cuidado, tá? A gente não se firma na verdade. E aí é quando Jesus fala, né? Vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do diabo, que ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Olha só, lá em João 8:44, né? Porque ele fala que não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, que ele é mentiroso e pai da mentira. Então, a partir do momento que Lúcifer cai, nunca mais ele voltou a falar a verdade. A mentira é a arma dele. Ele é o pai da mentira. Ele não, ainda que quando ele cita a Bíblia, ele ainda está mentindo. Você lembra quando ele foi lá até Jesus na tentação? Ele falou, olha, está escrito. Você dá ordem aos teus anjos e eles não vão deixar você tropeçar. Se joga daqui. Mas está torcendo a Bíblia. Por que está torcendo a Bíblia? Porque o texto bíblico diz que ele, os anjos vão pegar ele quando ele tropeçar numa pedra. Por acaso a pedra fica lá em cima, deu asa pra gente? Deus deu asa pra gente? Pra gente ficar se jogando de prédio, se jogando de pináculo? Não. Tropeçar na pedra, você tropeça aqui no chão, né, que você tá andando. Então aí Deus vai te preservar nessa hora, mas não se jogando lá de cima. Então até nessa hora, ele vai lá e o que ele faz? Ele torce a palavra. Quando ele usa a palavra, ele tá usando contra a própria palavra. Ele tá mentindo descaradamente. E você fala assim, nossa, como as pessoas falam bem a palavra, né? Como esse pregador prega bem, né? Mas ele está torcendo a palavra para chegar na onde ele quer. Eu tenho que falar da palavra e conduzir as pessoas para o quê? Para Deus. A palavra, ela, toda vez que eu ouço uma palavra de Deus, ela tem que me trazer para perto de Deus, sempre. Eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que exaltar a Deus, eu tenho que sair dali mais feliz do que eu entrei, glorificando a Deus. Agora, quando aquela palavra retorna para mim, quando eu saio satisfeito comigo de lá, quando eu saio vaidoso, quando eu saio aí, eu não glorifiquei a Cristo, eu estou sendo paparicado, eu estou sendo passando a mão na minha cabeça. Ele sabe onde o pastor estava dizendo, onde estão os profetas. Os profetas só dá cajadada. É melhor os profetas ficar quietos no canto, porque quando o profeta se levanta, é para condenar o pecado que tem dentro da igreja, não é para passar a mão na cabeça. Então, às vezes, a profecia, a palavra de Deus, vai para a correção da gente. A gente vai para a igreja e Deus vai lá fazer o quê? Ele vai corrigir a gente. Você vai na igreja, o pastor sempre tem uma palavra de correção, porque essa é a função. A gente é limpo pela palavra. Cada vez que eu estou ouvindo a palavra, Deus está limpando a minha vida. Então eu preciso ser corrigido, preciso ser confrontado, eu preciso ouvir uma palavra. A palavra boa é aquela palavra que a gente sai de lá com o lombo doendo. Deus tem que bater para em cima e direitar, né? Então, Timóteo 2,4 diz que ele quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que venha ao conhecimento da verdade, essa é a vontade de Deus. Deus é Espírito, né? João 4,24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito, e em... Não adianta só em ser Espírito. Não adianta você adorar a Deus espiritualizando tudo. Ah, eu adoro, eu canto, eu oro, eu jejuo. Tem que ser acompanhado com a verdade. Tudo isso tem que ser em verdade. Tudo isso tem que ser verdadeiro. Nada disso pode ser maquinal. Porque chegou um tempo que o povo de Deus, os judeus, eles iam ao templo adorar a Deus por uma obrigação. Eles não gostavam de ir. Eles não gostavam mais do culto a Deus. Eles iam porque todo sábado, a lei dizia que todo sábado eles eram obrigados. Eles tinham que ir. Se não fosse, eles eram desligados do povo judeu. Então eles iam por obrigação. Chegou um tempo que eles iam lá, cantavam, sabe, desanimado, daquele jeito. Eu posso estar o sábado tão grande, eu podia estar fazendo outra coisa, tem que ficar fazendo jejum o dia inteiro, eu não posso fazer nada no sábado, não posso trabalhar, não posso sair, não posso. É chato servir a Deus no sábado. Aí Deus falou assim: olha, eu não quero mais que vocês venham aqui sapatear no templo, entrar todo mundo dentro do templo, como se vocês fossem essa multidão, como se fosse bois entrando dentro da minha casa sapateando. Eu não aguento mais, eu nem ouvi o passo de vocês dentro do templo. Não venham, se vocês não gostam, não venham mais. Mas não fiquem fazendo uma coisa por costume. Não fiquem fazendo uma coisa maquinal, obrigatória. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser verdadeiro. Eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu quero estar ali. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus. Eu tenho prazer de ler a Bíblia. Eu li 10 capítulos hoje, correndo, porque eu tenho uma meta de ler toda a Bíblia até o final do ano. Mas você se deleitou, você está gostando da viagem, você está perguntando para o Espírito Santo para ele te instruir, está sendo legal aquilo para você, está sendo agradável, você está fazendo de coração aberto, está pedindo para o Espírito Santo te iluminar. Não, então não adianta. É obrigação, não faça. Eu oro, mas eu não gosto de orar. Então, sabe, tem coisas que eu faço forçado. Forçado não tem que ser por obrigação, não é por força nem por violência. Mas tem que ser pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus tem que te mover e aquilo tem que ser agradável. Você tem que ter prazer de se encontrar todos os dias com o teu Senhor e falar com Ele. Tem que ser uma coisa maravilhosa. Se não for uma coisa maravilhosa para a tua vida, é um desastre, né? O Evangelho é uma coisa horrível. Eu já passei por um período da minha vida em que eu ia para a igreja maquinal. Eu era cristão, então eu tinha que ir para a igreja. Não podia ficar em casa no domingo, então ia pegar mal, ficasse em casa, eu tinha que ir para a igreja. Mas eu ia, não ia com vontade. Porque a igreja estava passando por uns problemas e a gente chegava lá e tinha que pegar sem encomendada, era uma chatura. A gente sabia que não era nada daquilo, mas tinha que ouvir, porque. Então vem ficando uma coisa chata de você ir. Mas a gente tem que aprender que o nosso culto não é para as pessoas. O nosso culto, a igreja pode estar com problema, eu posso estar com problema, não sei o quê. Não importa, eu vou para lá porque eu vou adorar o meu Senhor. Deus não mudou. Deus é o mesmo, Ele me salvou, Ele continua sendo maravilhoso, Ele continua sendo digno de adoração, e eu vou para lá fazer o meu melhor. Porque não depende, aí você vai aprendendo, né? A vida cristã vai ensinando a gente. Que não dependo do meu, como está o meu irmão, o pastor, a igreja, as coisas, não interessa. O que me interessa é meu relacionamento com Deus. Depois depois a gente vai orar, a gente vai pela igreja, vai fazer o que tem que fazer. Mas eu vou cultuar o meu Deus. Eu tenho que ser em espírito e em verdade. Tá? E para terminar, né, lá em Provérbios 12, 22, fala que Deus odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então você quer agradar a Deus? Você quer estar? Quer que Deus esteja ao seu lado? Quer que Deus esteja com você? Então há maneiras de você se deleitar no Senhor, porque parece um pouco genérico aquele versículo, né? Deleite-te no Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Tá, como eu me deleito no Senhor? O que faz eu me deleitar no Senhor e Ele vir e ficar comigo e também nós? Como é que eu sou? Eu me faço um com Deus todos os dias. Como é que eu faço isso? E aí você vai descobrindo pelo teu comportamento de vida, pela tua vida diária. A gente acha que Deus está mais próximo da gente, a gente está mais espiritual, quando a gente vai para o monte, quando a gente vai para a vigília, quando a gente faz campanha, quando a gente... Esse não é o momento em que você tem mais intimidade com Deus. A tua intimidade com Deus ela é diária. É no teu dia a dia. É como se você tivesse uma família, família mesmo, relacionamento. Deus é pai, por isso que ele fala que ele é pai, porque o relacionamento que ele tem conosco é diário. Então você todos os dias fala com seu pai, com sua mãe, você tem um relacionamento com ele, cada vez que o teu comportamento diariamente, teu pai está observando. Você está observando teu filho e você vai vendo se ele é amoroso, se ele é conta a verdade, ou se ele apronta, só dá te dar trabalho. Não é assim que a gente vê os filhos, né? Aquele filho que dá mais trabalho, aí fala assim, mas a mãe não ama todo mundo igual. Não é que não ama todo mundo igual, ela não vai agir da mesma maneira que ela age com um filho amoroso, que é educado, que é obediente. Ela não vai agir da mesma maneira que ela vai agir com o rebelde e o revoltado. Não vai. Porque se ela premiar o revoltado, ele fica mais revoltado ainda, aí piora. Então, às vezes, ela tem a tendência de agradar mais aquele bonzinho, de favorecer. Então, Deus ele favorece aquele que anda com ele e tem relacionamento com ele. Né? Então, se eu mais ando com Deus, a minha vida diária com Deus, eu ando com ele, a tendência é você ter experiências com ele. É você sair, ele te levar para andar de bicicleta no parque, para a praia, para um passeio. A tendência do pai é essa, pegar esse filho e vamos andar por aí. Para ter prazer de estar com você, porque você tem prazer de estar com ele. Aí você fala assim, mas aquele crente faz, Deus disse que fez isso, que aconteceu isso, Deus fez isso, fez aquilo outro, e comigo eu não vejo nada. Aí a gente tem que pensar. Você tem relacionamento com Deus? Você tem prazer em estar com Deus? Você crê nesse Deus que você serve? Porque a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas aqueles que o buscam tem que fazer o quê? Tem que crer que Ele existe. Às vezes você tem um relacionamento com Deus que parece que você não crê que Ele existe. Porque Ele fala, você faz bem. Ele manda você ir para o norte, você vai para o sul. Que tipo de Deus é esse que você acredita, que você não obedece esse Deus que você acredita? Aí entra em choque. Aí a gente quer receber de Deus, a gente quer que Deus fale aquilo, a gente quer que Deus se manifeste ali, mas a gente está totalmente em choque contra aquilo que a gente acredita que a gente aprendeu. Então a gente tem que estar esperto o tempo todo. Tem que se juntar a Deus e ouvir. Porque o mal do crente é isso, ele ora e ele fala. Ele não ouve a volta de Deus. Você tem que crer que Deus vai falar de volta. Você fez uma pergunta para Deus, Ele vai te responder. Certeza absoluta. Agora você tem que parar de falar e escutar. A pessoa quer falar. Eu pedi tanta coisa para Deus, Deus não me deu nada. Lógico, nem vai dar. Primeiro que você não ouve. Primeiro que é metade do que você pediu, você não precisa. É só ilusão. Eu gosto de falar quando você tá orando em línguas, você está achando que está pedindo para Deus, me dá um carro e o Espírito Santo está falando, não dá. Porque ele ora quando, de outra maneira, porque ele ora melhor. Ele pede melhor. Então, às vezes, tem gente que fica assim naquela... Ai, eu estou orando em línguas, estou orando melhor e Deus está me atendendo. Nem sempre. Nem sempre. Porque o Espírito Santo geralmente está pedindo outra coisa do que eu estou pedindo. Porque ele ora melhor que a gente, ele sabe amanhã, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, você tem que ter esse tipo de relacionamento para ter compreensão das coisas de Deus. Né? Para que isso torne reais na tua vida, para que o teu relacionamento com Deus seja verdadeiro. A gente tem que ter relacionamentos verdadeiros. A gente mente o tempo todo, a gente fala coisas que não acredita, a gente canta e não vive aquilo que canta, a gente fala que... tem música que fala horrores daquelas músicas. Eu fico pensando, Senhor Jesus, me acorde, que eu não estou nessa altura não. Tem música que fala que eu vou largar tudo, eu não quero riqueza. Mentira, estou jogando na Mega Sena da virada. Eu não quero riqueza, eu não quero reconhecimento, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Mentira, você passa na igreja, não te der para o Senhor, você já fica invocado. Você quer reconhecimento, sim. Eu não quero ser reconhecido por ninguém, mentira. Ai, me canta, eu quero me apaixonar por Deus, eu quero me desesperar, eu quero me jogar na mirra dele. Mentira! Não quer nada disso. A gente bate, dá um topo na unha, já blasfema contra Deus, a gente não aguenta um vento. Quanto mais se jogar na mirra dele, na cova do leão, Deus vai me livrar da cova do leão, vai me livrar do fogo. Não vai nada, você não aguenta um vento, quanto mais um fogo. Uma chaminha para acender o fogão lá, já pula para trás, quando acende, já pula para trás de medo do fogão, da panela de pressão, você quer fogo, não vai, não adianta. Agora, oi? Não é, agora o povo fica essas coisas assim, fantasia, você mente descaradamente na presença do Senhor. Depois que eu fui agora, aprendi a ficar com a minha boca calada. Se eu não estou naquele nível, eu falo, Senhor, quem escreveu essa música estava aí no nível fantástico contigo. Eu não cheguei a esse nível ainda. Não vou. Ah, eu vou me afundar no mar. Não vou, porque eu não estou doido, não sei nadar. Eu não quero me afundar nada. O original não é afogar, é submergir, é diferente. É como um batismo, né? Que você vai e depois você sai. Não é afogar. Aí o povo traduz emocionalmente, eu quero me afogar no teu rio. Não. Eu quero nadar e sair do outro lado, né? Não é? Então a gente fala tantas barbaridades, a nossa vida cristã não é em verdade. Ela pode ser em espírito. Porque o Espírito Santo está nos movendo o tempo todo. Tudo que a gente glorifica a Deus, é o Espírito Santo que nos move para fazer isso. Mas a verdade está faltando muito. Muito você pegar e falar, não. Eu vou fazer o que Deus está falando que é para eu fazer. Esse negócio de ficar emocionalismo, eu não vou, não quero. Nossa vida, às vezes, é muito fantasiosa, não é baseada nas verdades do Evangelho. Então, a gente tem que aprender, então, que nós estamos num mundo de meias verdades, estamos num mundo que a verdade não é valorizada, estamos num mundo em que as pessoas têm pavor da verdade, preferem o engano, a mentira, que é mais agradável. Você entra na turma, você fica num ambiente mais agradável com todo mundo, você não ofende ninguém, nem é ofendido por nada. Quando você fala uma coisa, parece que uma verdade, parece que ofende, parece que você xingou um palavrão gigantesco, porque você falou uma coisa que está na cara de todo mundo. Está todo mundo vendo. Não precisa de muita explicação, mas a pessoa se ofende. Terrivelmente, por quê? Porque ela não aguenta a verdade, tem pavor da verdade. E a gente tem que levar essa verdade do Evangelho, doa quem doer, aconteça o que aconteça, a gente tem que seguir a verdade, como Cristo é a verdade, a nossa verdade, e verdade absoluta, não é verdade, não é minha verdade. Tem uma frase do Chesterton, que até o André colocou essa semana, ele fala assim, uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas só uma coisa viva pode contrariá-la. Então a gente não vai seguir a correnteza, porque a gente tem vida, vida no Espírito. Então a gente é vivo, então a gente nada contra a corrente. Quem está morto vai ser levado pela corrente mesmo. Nem tem força para lutar contra. Mas a gente conhece a verdade, a gente que vive na verdade de Cristo, a gente pode nadar contra a corrente. Amém? Uma dúvida, gente?